Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Adivinha só, tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui a gente se reúne, junto a todo mundo que a gente gosta e durante uma hora proseia sobre assuntos importantes, sobre o nosso Brasil, sobre o que tá acontecendo no mundo. Hoje, por exemplo, é Dia Internacional da Diversidade Biológica, com certeza é um tema que a gente vai trazer ao longo dessa jornada que tá começando agora, mas tem muitos outros assuntos importantes pra gente botar em pauta e também comigo. Meu nome é Lucas Weber e eu anuncio agora os destaques do programa de hoje que está só começando. Para Angela Mendes, o Brasil ignorou o aviso da crise climática feito pelo pai, Chico Mendes, por não ser um engravatado da academia. Moradores e movimentos denunciam que transferência da sede do governo de São Paulo para o centro da capital aprofunda a gentrificação. IBGE avalia a realização de pesquisa para mensurar desastre no Rio Grande do Sul. Prazo para entrega do imposto de renda termina no dia 31 de maio. 15 milhões ainda não declararam. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre o método Lume, tema do nosso podcast Curiscos. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. O Brasil inteiro vem acompanhando atônito tudo o que acontece, todas as questões das emergências climáticas que vem afetando aqui o país e não só, mas toda a região do mundo. Frente a tudo isso, a gente é obrigado a refletir, ouvir pesquisadores, cientistas e lideranças que refletem sobre o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer nesse momento, como a gente pode reagir diante de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, outro movimento que é fundamental nessa hora é também resgatar algumas outras lideranças que tiveram por aqui e passaram conhecimentos fundamentais. Um deles, sem dúvida, é Chico Mendes, líder seringueiro, líder sindical, que foi assassinado em 1988. Muito do que ele comentou, infelizmente, foi ignorado e, por isso, com certeza, que a gente está passando pela essa situação. Ao mesmo tempo, parte do conhecimento que ele transformou, que ele passou para toda essa geração, sem dúvida, está presente. Um exemplo é, por exemplo, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mas, além desse papel institucional, tem algumas pessoas, algumas lideranças que também conseguem perpetuar todo esse legado dele, e uma dessas pessoas é a filha de Chico Mendes, Angela Mendes, e é com ela que a gente tem o prazer agora de conversar, de trocar uma boa prosa. Mas antes de tudo, Angela, que prazer poder falar contigo, é sempre uma sabedoria imensa poder compartilhar qualquer minutinho contigo. Então, desde já, eu queria agradecer em nome de todo o Brasil de Fato a tua disponibilidade para falar com a gente, viu?
Ah, muito obrigada, eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade de estar aqui com você.
Maravilha. Ângela, você esteve essa semana em um encontro realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, realizado pelo governo federal, e eu queria te ouvir uma análise se você acha que o governo federal está preparado. A gente tem a figura aí da ministra Marina Silva, mas são tantas outras áreas envolvidas aí na questão climática, na questão do meio ambiente. Você acha que o governo está devidamente preparado, com a consciência, com as ferramentas em mãos para poder lidar com essa crise climática que vem cada vez mais se acentuando e fazendo parecer que a gente não tem controle sobre nada do que vai acontecer?
É difícil estar preparado, né, para esses momentos que, como você falou, eles estão mudando constantemente. Mas eu acredito muito, né, que é uma preocupação do governo federal todo esse cenário. E essa atividade demonstra isso, a preocupação com esse cenário atual, né, de emergência climática. E foi muito importante você tocar nesse assunto, porque eu acho que foi muito, muito, muito importante fazer esse debate na Amazônia, né? Depois, logicamente, né, de correr outros territórios e outras regiões, chegar aqui na Amazônia e ouvir, né, quem está nos territórios também. Então, isso é um compromisso, eu acho que o atual governo, né, traz isso de ouvir e dialogar com todos, de aterrissar nos territórios, né? Então, isso faz uma diferença.
Ângela, queria te ouvir um pouquinho também, se você acha que é necessário também que o governo comece a agir já pensando no que vai ser apresentado durante a COP30. A gente tem esse evento que vai acontecer justamente em Belém, onde você estava durante essa realização do evento, e é claro que existe já toda uma mobilização de infraestrutura. A gente vê que a cidade já está começando a se preparar, muitas obras, um dinheiro que vem, por exemplo, do BNDES, um dinheiro que vem de Itaipu, para deixar a cidade preparada para todas essas lideranças internacionais que vão visitar o nosso país e participar desse evento que discute justamente as mudanças climáticas. Mas você acha que o Brasil vai estar preparado para responder à altura sobre essas questões, por exemplo, sobre como está lidando com as mudanças climáticas? Você acha que, além dessa infraestrutura que está sendo preparada, o governo também está se preparando para ter respostas efetivas para tudo que a gente vai precisar discutir naquele momento?
Olha, eu penso que a gente está vivendo um momento muito delicado também, sabe? Porque a gente não pode esquecer de onde a gente vem. Nós passamos por uma situação em 2016 de um golpe, né, contra a nossa presidenta Dilma. E desde então, o Brasil, que era um marco, né, que era, na verdade, uma referência em política de meio ambiente, né, veio nesse período até 2023, início de 2023, final de 2022, né, numa constante, no, sistemática destruição, né, todo esse arcabouço que, com tanta luta, com tanto sacrifício, a sociedade civil, os movimentos da sociedade civil, as grandes lideranças e o governo anterior construiu. Então, a gente vem de um momento muito difícil, os retrocessos foram muitos, né? E hoje nós temos um presidente que parece que ele nada sozinho, né? Ou acompanhado, pouco acompanhado, nadando em direção a alguma coisa. Há um pensamento de que, de fato, a gente pode ter uma contribuição e pode se preparar muito bem. Mas a gente, assim, eu fico vendo, né, que nós fizemos a lição de casa pela metade, porque a gente vê um presidente hoje totalmente pressionado, né? Lula está totalmente pressionado, não tem nenhum apoio, né? A bancada totalmente conservadora e fascista, né? Em sua maioria, governos de Estado de direita, tendo que negociar cargos e ministérios que são, né, essenciais. A própria ministra Marina enfrentando sérios desafios também, tanto até enfrentando o machismo, né, que impera naquele espaço. Acho que, com tudo que está acontecendo, o Brasil tem uma tarefa enorme pela frente, que é de levar para a COP30 realmente que uma ideia mais estruturada, um projeto mais estruturado para enfrentar e combater esse cenário que está mexendo com todo o Brasil, assim como está mexendo com todo mundo, que são realmente os extremos climáticos que vieram, né, que estão aí, que é uma realidade, e os governos precisam estar atento a essa nova realidade. Então, trazer e apresentar na COP30, né, o que o Brasil tem feito de olho nesse novo momento que a gente está passando. E, de fato, você falou uma coisa lá no início, né, que muitas lideranças, né, inclusive meu pai, já alertava para isso. Então, incrível, né, como existe um alerta, mas me parece que o preconceito e a discriminação por essas pessoas não serem, talvez, da academia, por não terem um currículo, não são consideradas, né? Mas quando existe uma sabedoria que é a sabedoria da convivência, né? A sabedoria, o conhecimento de quem está ali no território, de quem está nos lugares que são lugares estratégicos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de quem está na floresta, a gente está falando da sabedoria ancestral dos povos indígenas, né? Da sabedoria da vivência de quem teve que chegar nesse lugar, se adaptar da forma mais dolorosa possível, que foram os seringueiros, né? E todas as sabedorias que envolvem essas populações, que, né, que historicamente têm essa relação, né? E a gente está falando de também da sabedoria dos quilombolas, dos ribeirinhos que vivem essa rotina diária com os elementos da natureza e conseguem enxergar, né, nessa rotina todo o mínimo detalhe, toda a minúcia, né, de comportamento, né, dessa natureza assim. E, portanto, consegue prever essas coisas. Mas não são ouvidas e a gente chega ao que estamos vivendo hoje. Quando se fala numa Copa em Belém, é preciso também entender em Belém se existem muitos desafios também. Existe uma população, existe um racismo ambiental em Belém, né, que coloca também as pessoas em lugares que não estão preparados estruturalmente, uma desigualdade grande também, desigualdade social, e eu acho que precisa se olhar para isso também, né? A COP vai estar lá, mas não dá para olhar só para isso, né? Tem que olhar também como Belém está se preparando, né, para receber essa COP, de que forma o Estado tem olhado também para as pessoas que estão nos diversos lugares, tem olhado para, né, para questões muito estruturais também. Antes de pensar, na COP, como é que resolve essas questões, né? Equilibra um pouco isso, né? Então, eu acho que sim, a COP é um momento muito importante para a gente fazer essas discussões, né, sobre esse distanciamento social que existe entre as populações, entre os conhecimentos, mas entre as perspectivas também do que vai ser essa COP.
Com certeza. Ainda é um evento que está um pouco longe, a gente só vai ver isso acontecer no final do ano que vem, tem um ano e meio pela frente, mas suscitar esse debate, trazer todas essas questões é urgente, porque vai ser um momento chave, vai ser um momento emergente. Todos os momentos, a partir de agora, já faz um tempo, são chances únicas, né? Então a gente realmente precisa levar com muita atenção tudo isso. Ângelo, você estava trazendo um pouquinho da memória do seu pai, eu queria então conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre todo esse conhecimento, todos esses avisos que foram ignorados, porque chama muita atenção que ele fez uma luta que foi única, uma liderança sem dúvida ímpar em toda a história brasileira, mas ao mesmo tempo, logo depois que ele foi assassinado, nos anos depois, a gente viu, por exemplo, a construção, a criação do ICMBio, como eu comentei, né, que leva o nome de Chico Mendes, a criação das reservas extrativistas, que é justamente para a proteção desses povos que extraem de maneira sustentável os frutos, todos os conhecimentos de alguma maneira também, né, da natureza. De certa forma, existia um reconhecimento só depois da passagem de Chico Mendes, né? Eu imagino que isso é uma coisa a ser levada em consideração. Por que será que a gente não escutou ele na hora que ele estava aqui dando todos esses avisos e poderia ter valorizado cada vez mais? Parece que a gente teve que esperar o pior acontecer para entender que tudo que ele estava falando era a mais pura verdade e necessidade. Você interpreta dessa maneira, Ângela?
Ninguém é liderança sozinho, né? O pensamento de Chico era um pensamento muito à frente do tempo dele, mas ele teve, assim, muitas pessoas que estiveram com ele também e que, de certa forma, né, foram a base, né, para que ele pudesse desenvolver e elaborar tantos pensamentos que são, né, muito atuais. Eu acho que pensar nas reservas extrativistas como esse território, né, de manutenção dessa cultura, mas também de um espaço, né, que seria muito. Ele conhecia a realidade, né, sabia de toda a tensão, sabia de toda a questão que envolve a pecuária, toda a questão de exploração da floresta, né? Por conta de toda a vida dele, que foi justamente organizando os movimentos de resistência contra essa invasão que aconteceu dos pecuaristas. Então, a vida dele foi dedicada a isso, entendendo exatamente a importância da floresta para o mundo, mas também para manter, né, a cultura e manter o modo de vida dos seringueiros naquele período, né? E como fazer isso? Como garantir isso, né? Construindo, pensando, elaborando a ideia de um território onde eles pudessem, de fato, desenvolver, né, a sua cultura, desenvolver os seus conhecimentos tradicionais, e estando seguros. né? Antes de pensar nas reservas extrativistas, ele pensou também na Aliança dos Povos da Floresta junto com a Ayutthaya Krenak. Então, eu acho que as RESEX, ela vem muito daí também, né? Todo o pensamento dele era coletivo, né? Mas essa inspiração, essa busca por um modelo de território que atendesse a toda essa particularidade que é a vida de quem mora na floresta, de quem mora na Amazônia, ela passa por aí também, né? Acho que a Aliança, ela foi muito importante para isso. A Aliança foi esse movimento, né, que uniu extrativistas e indígenas, tanto pela resistência, né, pela força e a resistência que isso representava contra os inimigos comuns, mas também pensar numa agenda política positiva de construção de um pensamento de terras de coletivas, assim como eram as terras indígenas, o modelo de demarcação de terras indígenas. É daí que nasce também o pensamento de uma, né, desse território que é reserva extrativista. E ela tem se mostrado uma importância tão grande, essa ideia foi tão assim incrível, né? E ainda não existe nesse mesmo formato esse modelo em nenhum outro lugar. E é um modelo que deu tão certo que hoje existem, né, mais de 66 reservas extrativistas de gestão federal, né, mais de 40 de gestão estadual, fora todos os outros modelos de território de uso coletivo que vieram muito nessa modelagem. Então, a gente está falando de muita coisa, porque isso fez com que o conflito, que ainda existe, logicamente, que a gente não está falando que não exista, mas ele é muito menor e ele se acirrou durante o último governo de extrema-direita, né? Impulsionado, incentivado lá pela desinstrumentalização dos órgãos, né? É a sensação de impunidade que os grileiros, os fazendeiros tiveram, né, até a audácia de criar o Dia do Fogo, de tão à vontade que eles estavam, isso logicamente levou a todos os territórios a atingirem um nível de ameaça tão grande. Mas continuam sendo importantes, inclusive quando a gente está falando, por exemplo, no plano que o governo debateu esses dias de mitigação aos efeitos da seca, né? Então, o modelo de reserva extrativista é um modelo que é incrível. Agora precisa ser, né, melhor consolidado para que dê às famílias as condições de ficarem lá, as políticas públicas necessárias para ficarem lá bem e não terem que sair. E o ICMBio, fato, deveria ser o responsável por isso. O que a gente sente muito e lamenta muito é que o ICMBio é um órgão que não consegue dar conta de fazer a gestão desses territórios, né? A ideia, a concepção dos territórios que nasce, né, dos seringueiros ali, do pessoal da base, dos moradores da floresta, que tiveram essa ideia tão incrível, né? Tem muita gente de gravata que não concebe essa ideia porque acho que, né, o preconceito não deixa que eles vejam, né, como é grande a sabedoria de quem está lá no território, assim. E o fato é que o ICMBio precisa muito melhorar a sua atuação para poder fazer uma gestão, uma cogestão, né, melhor desses territórios, porque até então a gente não vê isso, sabe? Infelizmente, apesar do Instituto levar o nome do meu pai, mas não faz jus a esse nome, é o que a gente tem visto. Lógico que muito agravado também por esse cenário que a gente passou, que desmobilizou, que assediou, que tirou recurso, que, né, logicamente a gente reconhece isso também, mas a gente reconhece que o órgão também nunca conseguiu dar conta, mesmo antes, né, já não conseguia dar conta, e aí com o governo de extrema-direita, isso só potencializou ao máximo, né? E, de fato, as reservas extrativistas, mesmo sendo esse espaço de resistência, continua sendo muito atacada e só não foram ao chão ainda, só não, de fato, não foram derrubadas, porque dentro dessas reservas existem pessoas, lideranças que participaram ativamente da criação desses espaços, que entendem a importância desses espaços, tanto para sua para manutenção, né, do seu modo de vida, para a perpetuação cultural, dos seus saberes e fazeres, assim como meu pai falou também, que é para a humanidade manter essas reservas extrativistas pujantes, vivas, consolidadas, é um serviço que está sendo prestado para a humanidade também.
Ângela, você citou um pouquinho da situação do ICMBio que não faz jus ao nome do seu pai, embora leve o nome dele. Eu queria te ouvir um pouquinho então sobre a greve que está acontecendo, que está há alguns meses de greve, tanto servidores do ICMBio, do IBAMA. Como que você analisa essa situação? Você que também tem contato direto com a ministra Marina Silva, falta uma articulação do governo, falta uma parte dos próprios servidores. Por que que a gente ainda não viu esse acordo ser firmado?
Olha, eu não vou te falar sobre algo que eu, de fato, não tenho profundidade. Eu acho que todos os direitos, eles são, né, são justos. Eu acho que é uma categoria que precisa também ser bem valorizada pelo trabalho que prestam, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, a UICMBio não está estruturada, não falo de pessoas, porque a gente vê servidores muito dedicados a essa causa, né? Mas talvez estruturalmente, realmente, o órgão não consegue dar esse, né, dar, essas condições para que essas pessoas, de fato, agora, eu acho que assim, durante um período que foi um período muito difícil, né, os servidores, eles estiveram ali à frente, eles estiveram dedicados, né, a cumprirem com suas funções. Só que a gente via, inclusive, servidores ali muito amuados, ó, não posso cumprir com o meu papel, porque senão, né, eu vou sofrer um processo na época do outro governo. Eu acho que, assim, eu não sei, de fato, qual é o problema em que está acontecendo, mas eu acho que o governo precisa sentar na mesa, ouvir, e tentar, né, dialogar e achar um meio termo, achar uma solução para isso. Porque não dá, com todos os problemas que a gente está passando, com todas as ameaças, né, que existem, né, aí, né, das mineradoras, os desmatamentos, a gente vai entrar agora, por exemplo, né, no período de estiagem, né, em que se acirram os desmatamentos e as queimadas. A gente precisa que o ICMBio esteja cumprindo com seu papel com 100% de dedicação, né? A gente precisava de um ICMBio fortalecido, de um ICMBio que de fato desse conta disso, né? Lá atrás alguém deu conta de criar tudo isso, né? Então, como é que o Estado não consegue dar conta? Eu tenho certeza que a Marina, né, que vem desse lugar também, ela está atenta a isso, mas a gente também sabe, né, do quanto de desafio, como eu falei, eles estão enfrentando lá, né, com uma bancada ruralista, com parte, inclusive, da equipe do governo também, ruralista. Acho que essa composição, essa necessidade de tirar o governo anterior e que fez com que se criasse esse Frankenstein, tem colocado, né, empecilhos, tem colocado muitos desafios para se seguir avançando, né, numa gestão mais eficiente dos territórios, assim, né? Então, eu quero muito crer que, e eu acredito nisso, que Marina, que o Ministério tem se empenhado para resolver, para acertar, né, com esses servidores, assim, e que, de fato, logo, logo a gente tenha a solução para esse problema, porque já era um pouco, já era difícil, né? Com todo mundo dedicado, imagino com parte dos servidores parado assim. Eu acho bem complicado, né? Não resolver isso. Espero que seja resolvido o quanto antes.
A gente espera também, estamos acompanhando tudo que está acontecendo nessa torcida para que esse diálogo funcione, essa solução aconteça logo, porque é urgente que todos esses servidores voltem a atuar para a gente conseguir ver uma esperança novamente acender. Angela Mendes, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade. Tem muitos assuntos para conversar, mas acho que a gente já conseguiu dar conta de bastante coisa, então eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para compartilhar de toda essa sabedoria, de toda essa opinião aqui com a gente do Brasil de Fato.
Ah, obrigada. Lembrando que a gente não pode deixar de pensar que logo menos a gente tem uma eleição municipal aí batendo na porta e a gente precisa muito, né, refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, a importância da gente, né, eleger hoje pessoas e candidatos que tenham compromisso com essa questão climática, né? Tanto a prefeito como a vereador, acho que é importante a gente trazer isso, sabe? Porque não dá para pensar mais em não trazer esse debate das mudanças climáticas, da emergência climática, do racismo ambiental, de cidades desestruturadas, né, despreparadas para esse momento que a gente está vivendo e que tem penalizado tanto as pessoas, né? Tantas famílias, seja aqui no norte, seja no sul. Em fevereiro, o Acre passou pela sua segunda maior enchente. Rio Grande do Sul está do jeito que está. Logo mais a gente teme que o Amazonas também vai estar enfrentando uma situação difícil. Então não dá mais para postergar isso. Isso é uma coisa que é para ontem. A gente cobrar, a gente, né, pensar e incidir politicamente para que os candidatos eles assumam compromissos muito sérios. Eu acho que é isso e eu agradeço, tá, pela oportunidade.
Nós que agradecemos. A gente acabou de conversar com Angela Mendes, filha do líder seringueiro Chico Mendes. Ela contou um pouquinho sobre como vê a situação do Brasil, principalmente diante dessas crises climáticas que vem afetando não só aqui, mas o mundo inteiro.
Bora agora trazer um recadinho super importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no programa. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio educativa, na iniciativa que você tem por aí? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, se liga que o passo a passo é super fácil. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem todo o caminho ali para você entrar junto com a gente nessa. Lembrando que o nosso programa também fica salvo no nosso site para download e você pode conferir todas as edições que ficam disponíveis nas plataformas de podcast, como Spotify, iTunes e Google Podcast. Vamos falar um pouquinho mais sobre a situação do Rio Grande do Sul. O IBGE avalia fazer uma pesquisa para mensurar o desastre no estado. O instituto anunciou uma força-tarefa para facilitar o acesso das prefeituras a dados durante a reconstrução de municípios. Quem traz mais detalhes para a gente é Nara Lacerda.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estuda a possibilidade de realização de uma ampla pesquisa no Rio Grande do Sul para levantar dados sobre a catástrofe das chuvas que atingem o estado desde o início do mês. Dos 497 municípios gaúchos, 463 foram atingidos por enchentes, deslizamentos, cortes de energia e água e, em alguns casos, perda total da estrutura urbana. Segundo a Defesa Civil, mais de 160 pessoas morreram e mais de 80 estão desaparecidas. O IBGE não especificou quais devem ser os pontos tratados na pesquisa, mas o objetivo é auxiliar na criação e implementação de políticas públicas ao longo do processo de reconstrução do estado. Ainda não há data para a realização do estudo, que depende de orçamento adicional. O presidente do Instituto, Márcio Postman, afirmou que a ideia é possibilitar a aplicação dos questionários o mais rápido possível. Além disso, o órgão vai facilitar e agilizar o acesso a dados que já existem para consultas das prefeituras gaúchas. A força-tarefa também vai oferecer cursos presenciais e online de uso de plataformas de dados para capacitar gestores e gestoras. O Instituto antecipou ainda a divulgação de dados do censo de 2022 relativos ao Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos, como logradouro, localidade e espécie da unidade. Essas informações são essenciais para identificar que tipo de ocupação existia antes da tragédia e quantificar os estragos do desastre. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Vale a gente destacar que a atuação do IBGE, entre muitas questões, é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e para a distribuição de recursos. Ter uma noção mais exata do momento que o Brasil passa no estado, seja onde for, é uma necessidade para a reconstrução dos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte por leptospirose por conta da tragédia no estado. De acordo com o anúncio feito na última segunda-feira, a vítima fatal foi Eldo Gross, de 67 anos. Diante de um cenário de catástrofes, é importante a gente saber quais doenças podem ser mais frequentes e o que fazer diante de situações como essa. Agora, por exemplo, com as águas baixando no Rio Grande do Sul, há a previsão de surto de dengue. Para entender melhor que cenário é esse, o que a gente precisa ficar atento sobre tudo isso, a gente vai conferir agora uma entrevista com o médico Alessandro Pasqualotto. Ele é presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia e ele comentou sobre os principais riscos e as doenças que mais preocupam nesse momento.
As pessoas que entraram em contato com essa água contaminada, que é uma água de esgoto que a gente vive aqui, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, tem risco de uma série de doenças, sejam doenças de pele, de partes moles, quem se machucou com essa água, tem gente mordida por cachorro, tem risco de raiva, e essas pessoas com a pele machucada entraram na água, então tem risco de leptospirose, tem gente ingerindo água contaminada com risco de doenças que causam diarreia, com risco de hepatite viral, hepatite A, aqui nesse caso especificamente, ou hepatite B, caso entre em contato com o sangue de outras pessoas. Então tem muitas doenças que preocupam, tem muita gente abrigada em situações muito ruins, numa situação de frio, então tem risco de transmissão de doenças respiratórias, de influenza, de covid, de tuberculose. Logo que esquenta, vai ter risco de dengue aumentado nessa população. Então a gente está tentando organizar políticas, na verdade, de vacinação, especialmente nessa população, e de protocolo de atendimento para tentar que as pessoas não peguem essas doenças na medida do possível e tentar socorrê-las dentro dos hospitais, da melhor maneira possível, os casos mais graves, para que também não superlotem esses hospitais, né?
Essa entrevista foi feita durante o Programa Central do Brasil, apresentado pela nossa colega Luana Ibelli. Para a apresentadora, Alessandro Pasqualotto também comentou sobre a ação necessária do governo federal e do Rio Grande do Sul diante desse cenário.
Eu acho que nesse momento tem que ter uma política, e já está acontecendo, né? Eu observo isso, uma política de vacinação muito clara, assim, né? Essas vacinas, elas têm que ser dadas nos locais de atendimento. Inicialmente, esses locais eram muito à beira do rio, onde os socorros estavam chegando, mas agora as pessoas doentes, elas estão muito dentro dos abrigos, né? Então, a gente publicou uma nota técnica da Sociedade de Infectologia e de Imunizações, dizendo quais as vacinas prioritárias. E o governo tem sido bastante ativo em colocar as vacinas nesses locais, nos abrigos. Muita atenção tem que ser dada aos socorristas, né? As pessoas que entraram na água e ficaram muito tempo na água, essas sim têm risco de várias doenças, então muita atenção tem que ser dada a elas. E fora isso, acho que é um grande momento de educar as pessoas para que quando voltem às suas casas, limpem as casas, mas se protegendo do contato com a água contaminada, usando material de proteção individual, especialmente material de borracha, né? Roupas, botas. E que façam limpeza sem se entrar em contato com essa água, né? Então, muito agora é uma campanha de educação, de prevenção, de vacinação e de reconhecimento das pessoas que estejam doentes para que sejam efetivamente diagnosticadas e tratadas antes de que as doenças se agravem.
O médico também explicou sobre os sinais que devem ser observados entre as pessoas para se buscar ajuda médica.
Algumas doenças elas ocorrem logo depois do contato com a água, tipo, pode ser horas ou um dia ou dois, especialmente na pele, ou doenças diarreicas, né? Mas algumas outras doenças elas podem acontecer uma semana, duas ou um mês depois de exposição à água. Então fiquem atentos, especialmente às doenças que causem febre alta, e dores no corpo, dores musculares, dores nas panturrilhas. A leptospirose é uma doença que cursa muito com isso, né? Dor em panturrilha, dor de cabeça, olhos vermelhos. A maior parte dos casos vão ser muito brandos, ou mesmo com poucos ou nenhum sintomas, mas algumas doenças podem se agravar e cursar com amarelão, com a gente chama de icterícia, né? A pele e as mucosas amarelas, e com sangramentos. Então, fiquem atentos para não demorar a procurar ajuda, né? Quem estiver dentro de abrigo, tiver com sintomas respiratórios, a gente precisa também identificar as pessoas dos abrigos, isolá-las efetivamente para que não se transmitam e não ocorram surtos. E não é só doença respiratória dentro de abrigos, tem surtos ocorrendo de piolho, de sarna. Então, tem muitas doenças que preocupam nesse momento e as pessoas têm que estar atentas a procurar ajuda logo.
Alessandro Pasqualotto respondeu sobre a necessidade de mais planejamento por parte do poder público diante de possíveis casos semelhantes.
Eu acho que um desastre dessa proporção ninguém imaginava, e o Estado foi pego de surpresa e nos desestruturou muito, né? Hoje a gente não tem mais como a organização de antes, das que ainda seguem funcionando, mas das UPAs, das emergências, dos hospitais. A gente hoje tem muita gente abrigada, muita gente desalojada, vivendo como refugiado, né? Então, perante essa situação, a gente teve que, de modo urgente, elaborar notas técnicas pelas sociedades médicas. Isso está colocado. Eu acho que essas notas vão servir de modelo, talvez, para desastres futuros, onde a gente já possa estar um pouco melhor preparado. Eu acho que é muito importante que a gente preveja as doenças que podem acontecer nas calamidades e quais dessas possam ser prevenidas por vacinas, para ter resguardo e estoques de vacina apropriado para deslocamento para os locais onde as doenças estão ocorrendo, né? Então, eu acho que muito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai servir de modelo para futuras epidemias que possam eventualmente acontecer no Brasil.
Bom, essa foi uma entrevista que a gente acabou de conferir, produzida, feita durante o Central do Brasil, um programa que é uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir da 1 da tarde. Você pode ouvir pelo YouTube do Brasil de Fato, que transmite o programa ao vivo, mas também fica salvo ali para você conferir a qualquer hora do dia.
Programa Bem Viver.
Muitas vezes o anúncio de projetos urbanos significa a insegurança para algumas pessoas sobre o local de moradia. De acordo com moradores e movimentos populares, a transferência da sede do governo estadual de São Paulo para o centro da capital aprofunda a gentrificação. Pois é, cerca de 800 pessoas podem ser impactadas diretamente com essa mudança. A gente vai entender mais detalhes sobre o que que significa, o que que a gente precisa ficar atento nesse processo, na reportagem de Beatriz Draghi Ramos. Quem conta pra gente é Kaique Santos.
Do trabalho para casa e da casa para o trabalho. É essa a rotina de Simone, moradora de um cortiço no centro de São Paulo. O local em que ela vive, com a ajuda do auxílio aluguel, é um ponto de apoio para a espera de um apartamento prometido pelo então prefeito João Dória em 2017. Há 7 anos, Simone foi despejada de um outro cortiço na rua Helvétia e aguarda um apartamento na Alameda Cleveland. O prédio está pronto, mas atualmente só tem 10 apartamentos ocupados. Agora, Simone poderá ficar sem casa novamente, já que vive em um imóvel que deverá ser demolido com a transferência da sede administrativa do governo estadual do Morumbi, na zona sul de São Paulo, para o bairro de Campos Elíseos, no centro.
Só que a gente está cadastrado desde 2017 da rua Helvétia. E até hoje, a gente só ouve promessa, 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 e nada de moradia. E agora vem esse projeto do governador, que pegou a gente de surpresa. Só que fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que eles não dizem o que vai acontecer com as pessoas que moram aqui. Onde eles vão colocar?
O projeto prevê a transferência de órgãos do Estado para a Avenida Rio Branco. Ao menos 800 pessoas devem perder suas moradias. Com investimento estimado em quase 4 bilhões de reais, 5 quadras deverão ser demolidas num projeto que visa trazer a população de classe média ao centro, conforme disse o próprio governador Tarcísio de Freitas em entrevista ao portal G1. Apesar disso, não há menção do destino de quem já mora nessas quadras. A situação preocupa o músico e professor Sérgio Ricardo Solimando Erashi.
Então, o que acontece é que a gente fica num desespero danada. Você não come bem, você não dorme bem, você não... enfim, você fica numa loucura, né? Procurando informações, né? Além do que, por exemplo, eu trabalho aqui. Vamos supor, tá? Que amanhã eles falam, amigo, área, tá? O que que eu faço? Você entendeu? O que que eu faço? Onde que eu levo meus móveis? O que que eu faço com a minha vida?
Em nota técnica publicada em abril, o Lab Cidade da USP, junto a outras entidades, apontou que o projeto não respeita as áreas de zonas especiais de interesse social. As ZEIS-3 devem ser destinadas à população que já mora no local e obedecer ritos de democracia participativa com a construção de conselhos participativos. O Dair Paulo é um dos moradores dessas zonas. Ele reclama da forma como o projeto tem sido tocado pelo poder público, sem diálogo com a população.
Porque não houve uma comunicação para a gente. Recentemente, o CDHU, ele abriu no site um canal para que a gente possa ir lá tirar dúvida com eles. Eles atenderam lá, explicaram todo o projeto. Mas assim, foi mais mesmo para fazer campanha desse projeto. porque tirar dúvida mesmo, eles não tiraram não. Porque eles falaram que é um projeto apenas, para que eu não fique preocupado, e que se o prédio houver desocupação, eles vão dar indenização do valor de mercado, mas tem também, tem N requisito para eles avaliarem.
Eles pediram para você também falar com a imprensa,
é? É, inclusive ele comentou comigo para não ficar muito procurando a imprensa. E aí eu falei para ele que ia falar, porque eles podem fazer propaganda do projeto e a gente não pode mostrar a realidade. Somos nós que estamos sendo prejudicados.
Mais de 40 organizações apresentaram uma impugnação administrativa solicitando a suspensão imediata do edital para o Concurso Público Nacional de Arquitetura para a implantação do Centro Administrativo do Governo. O documento foi rejeitado. O texto apontava que o edital contraria legislações municipais e federais e as diretrizes do Instituto de Arquitetos do Brasil para concursos públicos de arquitetura e urbanismo. As entidades enfatizaram que o projeto ignora as projeções das Zonas Especiais de Interesse Social 3 e ocorre sem transparência. O projeto também prevê a desativação do Terminal Municipal de Ônibus Princesa Isabel, onde transitam 18 linhas. Para a designer Cecília Marcondes, a mudança vai prejudicar quem precisa do transporte público.
Vai tirar o terminal muitas mulheres, é o que eu vejo o dia inteiro. Mulheres vindo de transporte público, porque vêm de regiões periféricas para vir no hospital. Vai ficar como? Vai descer aqui na Júlio Prestes, mas daqui da Júlio Prestes para cá é um caminho que já está na frente. Entendeu? Parece que quer tirar a facilidade de acesso das pessoas que não têm dinheiro.
Especialistas afirmam que o projeto faz parte de uma ação ampla e antiga, a fim de promover a expansão imobiliária para as classes altas. Empreendimentos com o pretexto de revitalizar a região datam pelo menos de 2005, como Nova Luz, interrompido pela Justiça em 2013, ao ser constatada a falta de participação popular em sua elaboração. Assim como a Operação Sufoco de 2012, que promoveu o deslocamento da chamada Cracolândia para o entorno. Já em 2021, 190 famílias no Campos Elíseos foram removidas de suas casas para a construção do Hospital Pérola Byton. Muitas seguem até hoje sem a moradia prometida pelos órgãos estatais. Como destaca Débora Ungaretti, pesquisadora do Lab Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo. Na avaliação dela, aspectos de raça e classe também atravessam o projeto.
Embora não seja muitas vezes explicitamente falado, né, mas a gente percebe por meio das falas do governo do estado, né, o governador Tarcísio fala de fixar pessoas, de trazer classe média. Então, na verdade, não se trata só de um projeto de trazer coisas para o centro, mas também de tirar coisas que estão lá. E que são, né, que são essas coisas? São pessoas e formas de morar que não são aceitas, né, e que são colocadas como indesejadas, né? Então, quais são essas formas de morar? Ocupações, pensões, cortiços, são áreas encortiçadas. São regiões, né, onde tem população em situação de rua, né, historicamente, nessa área. Existem, historicamente, vários projetos para o centro e tem, sim, né, mapeamentos e denúncias de que tem imóveis subutilizados.
A situação das ocupações de moradias do centro também causa receio nos movimentos populares atuantes na área, conforme aponta Benedito Barbosa, advogado da União de Movimentos de Moradia e da Central de Movimentos Populares.
Com 4 bilhões de reais, né, a gente poderia fazer muita moradia popular, né, no estado de São Paulo, investir em transporte público, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer então também com essas ocupações. Porque não é somente, né, vamos dizer assim, as quadras que vão ser demolidas, né? Então tudo isso tem assustado muito a população.
Esse é exatamente o sentimento da camareira Simone.
Então quando ele fala que vai trazer a classe média, eu te pergunto, e a classe baixa vai ficar onde? O que vai ser feito essa classe? Vai ficar na rua?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Beatriz Ramos, Kaique Santos.
E nota, o governo de São Paulo disse apenas que está com um ponto fixo para esclarecimento de dúvidas dos moradores e comerciantes das quadras impactadas mediante agendamento pela internet. Disse também que as desapropriações serão de responsabilidade da empresa vencedora de um leilão previsto para acontecer em 2025 e que só após essa etapa o processo de desapropriação vai ser realizado em conformidade com todas as exigências legais. A Prefeitura de São Paulo foi indagada sobre os motivos de Simone ainda não ter recebido um apartamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação disse que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano ficou responsável pela seleção e atendimento de famílias, incluindo o caso de Simone. Nos empreendimentos construídos por meio da parceria público-privada, administrada pelo governo do estado de São Paulo, a companhia não respondeu quando ela terá acesso a uma unidade habitacional. O assunto agora é imposto de renda. Por favor, não me cancelem. Eu sei que é um assunto chato, que ninguém gosta de comentar, mas está chegando a hora, gente. Dia 31 de maio é o prazo final, finalíssimo, para fazer a declaração do imposto de renda. E é óbvio que ninguém que está nos escutando aqui vai deixar para o dia 30, nem para o dia 31 de maio, né, gente? Bora fazer logo. E tem muita gente para regularizar a situação com o Leão. 15 milhões de pessoas ainda não declararam. A União espera receber cerca de 43 milhões de declarações nesse ano. Vamos saber mais detalhes, como faz para declarar o imposto de renda, algumas dúvidas bem simples. Quem está aqui para explicar tudo isso para a gente é Douglas Matos.
Cerca de 15 milhões de pessoas ainda não entregaram a declaração do imposto de renda da pessoa física. O prazo para essa entrega termina no dia 31 de maio. Para os contribuintes dos 336 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes, no entanto, a data final para a declaração é 31 de agosto. Até às 10 da noite da última segunda-feira, dia 20, pouco mais de 28 milhões de pessoas enviaram as declarações. No total, a União espera receber cerca de 43 milhões de documentos. Aproximadamente 41 milhões foram entregues no ano passado. O contribuinte com conta prata ou ouro no portal gov.br pode preencher a declaração por meio do programa IRPF 2024, que pode ser baixado no site da Receita Federal. Também é possível fazer o documento pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou de forma online pelo portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. A declaração deste ano traz mudanças em relação ao ano passado. Uma delas é o aumento do limite que isenta o contribuinte do imposto para R$ 30.639,90. Em 2023, esse limite era de R$ 28.559,70. Os valores de dedução, no entanto, não mudaram. Até R$ 2.275,08 por dependente. Até R$ 3.561,60 por pessoa em despesas com educação. E até R$ 16.754,34 por quem opta por desconto simplificado. Não há limite de dedução para despesas médicas, de hospitalização e de planos de saúde, desde que comprovados com nota fiscal ou declaração de serviços médicos e de saúde. Quem enviar a declaração fora do prazo determinado pela Receita deve pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74, ou de 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Neste ano, a Receita Federal distribuiu as restituições em 5 lotes. Além disso, haverá outros 5 lotes residuais, com restituições de pessoas que caíram na malha fina e depois conseguiram se acertar com o Leão. Esses lotes serão pagos até fevereiro de 2025. Em outra mudança realizada pelo governo, por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, os contribuintes dos municípios atingidos terão prioridade na restituição do imposto. O primeiro lote de restituição será pago no próximo 31 de maio. Na sequência, estão previstos lotes para 28 de junho, 38 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro. Já os lotes residuais estão previstos para 31 de outubro, 29 de novembro e 31 de dezembro, além de 2 lotes em 2025, nos dias 31 de janeiro e 28 de fevereiro. Quem entrega a declaração primeiro tem mais chances de receber a restituição já nos primeiros lotes. No entanto, a ordem é feita também de acordo com uma série de prioridades definidas pela Receita. Pessoas idosas estão entre as que recebem logo no início, sendo separadas em 2 grupos. Acima de 80 anos e outro formado por pessoas com idades entre 60 e 79 anos. Também tem prioridade pessoas com deficiência física ou mental ou moléstias graves, contribuintes com a maior fonte de renda no magistério, além de pessoas que, ao preencherem a declaração, usaram a versão pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
A gente lembra que, por conta das enchentes, 336 municípios do Rio Grande do Sul tiveram esse prazo prorrogado para o dia 31 de agosto. Mas, repetindo aqui, para o restante do Brasil, para os outros 5 mil municípios, basicamente, o prazo segue sendo dia 31 de maio. É importante ficar de olho nas datas e declarar respeitando o calendário, mesmo que seja necessário fazer retificações posteriores. Quem é obrigado a declarar e não realiza essa atividade, paga multa. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Aqui você confere o nosso programa na Rádio Brasil de Fato a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto na internet para o mundo inteiro nos ouvir. E quem está aqui na Grande São Paulo pode conferir o nosso programa na Rádio Brasil Atual, a RBA 98,9 FM, sempre a partir da 1 da tarde. Lembrando também que o nosso programa fica salvo no nosso site e você pode conferir a hora que você quiser na sua plataforma preferida de podcast. E ontem, a gente destacou aqui no Bem Viver que o Brasil de Fato estreou um novo podcast. Tá sabendo, né? É o Coriscos. A produção aborda vivências e saberes de povos e comunidades do Nordeste. Tá lindo demais, gente. Nessa edição de estreia, foi feita uma apresentação do chamado Método Lume. Essa é uma série de ferramentas metodológicas que permitem mensurar com dados e análises as vantagens de práticas sustentáveis de famílias camponesas e povos e comunidades tradicionais. Essas ações são realizadas há décadas de forma simples, participativa e processual para realçar as transformações sociais, ambientais e econômicas possibilitadas pelo trabalho de base agroecológica nos territórios. No podcast tem uma explicação de que o Lume surge de uma inspiração de luz como conhecimento, ou seja, dos saberes agroecológicos como patrimônio das famílias do campo produzirem comida sustentável e preservarem a natureza. Mas antes de uma explicação sobre o Lume, como uma luz, a gente confere mais um trechinho do podcast por aqui e essa parte começa falando de uma luz misteriosa que muita gente já viu no assentamento Arcanjo em Soledade, no Cariri da Paraíba. Confere só.
Conta a história de uma tocha. O menino disse que estava caçando no mato dali do Cariri. É só não falar de disco voador, né? Diz que sem, os meninos se deitaram assim, quando invadiu uns pés de pau, e não invadiu lajeiro, não é um pé de emburana, meu amigo. Quando eu fui ver uma tocha, uma luzona de fogo assim, a tochona. Aí disse que aquela tochona chegou sempre no pé da brau. Era desse tamanho, foi fazendo assim, aquele lavareira de fogo. Meu amigo, os caras se deitaram, isso tudo com assombrado. Vamos embora! Empurraram o pé, essa tocha veio atrás dele, até ali, onde, perto da minha casa ali. Quando nada, quando eles pularam a seca pra cá, pra ir embora, eles atochando a sentou em cima da seca de faxina.
Olha, é de arrepiar, né? Quem estava ao lado de Pedro e também confirmou a aparição foi o agricultor Raimundo Dionísio, de 42 anos. Olha, mas não foram só eles não, viu? Pessoas de todas as idades avistaram essa luz em forma de tocha. Juscelene, por exemplo, afirma que viu com mais três pessoas, incluindo o pequeno Raí Apolinário, de 9 anos, viu?
Aí nesse dia que nós viu eu, Larissa, e Milinha e Raí.
Mas foi eu que avisei.
Foi Raí que avisou a nós.
Bom, mas depois de ouvir esses relatos, eu fiquei até aqui me perguntando, será que as pessoas pensam que trabalhar com agroecologia também seria coisa de outro planeta? Enfim, por aí tem até quem acredita que a gente possa ir morar em outro planeta, né? Olha, mas pelo que eu pude apurar, as propostas da agroecologia são muito menos mirabolantes. Eu diria, mais pé no chão. É valorizar as boas práticas nesse nosso planeta aqui que permitem uma boa convivência com a natureza. O Método Lume surgiu há algumas décadas no trabalho de organizações que prestam uma assessoria agroecológica aqui no Nordeste. Nas palavras de Glória Batista, integrante da Rede Ater Nordeste de Agroecologia, o Lume é importante para o diálogo das organizações que atuam pela assessoria agroecológica em um exercício constante com as famílias do campo.
É um exercício onde ela começa a ver, a perceber a importância e a grandeza que é o seu trabalho e que é aquele lugar onde você vive, o seu agroecossistema. E ajuda também a família a projetar o futuro, o que é que eu quero daqui para frente. Então, é um método que eu acho lindo, é um método que ajuda o diálogo entre nós e o agricultor.
Ao todo, são 12 organizações que formam a chamada Rede Ater Nordeste de Agroecologia. Elas afirmam que o método já foi aplicado com cerca de 150 famílias na região e está em constante construção coletiva. Inclusive, o Lume está registrado desde 2017 no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Recentemente também foi realizada uma pesquisa-ação em rede em 12 comunidades rurais do semiárido. É por isso que, de acordo com a Rede Ater Nordeste, chegou a hora do Lume irradiar ainda mais. De acordo com o coletivo, o método seria eficaz para apoiar que a agroecologia possa, de fato, ser um enfoque orientador para as políticas públicas.
Em outro trecho, o podcast afirma que o processo de construção do conhecimento do método Lume pode servir também para comparar diferentes formas de agricultura. Pois é, Maria Cristina Aureliano, do Centro Sabiá, afirma que o Lume serviu, por exemplo, para apresentar dados e análises de uma experiência de monocultivo de cana. O trabalho, nesse caso, analisou a venda desse produto para uma usina na zona da Mata de Pernambuco. A experiência foi colocada lado a lado de uma família que optou pela agroecologia. Olha só esse resultado.
E o que a gente viu é que a diferença de uma família que estava na produção de cana, só plantando cana para a usina, dependendo dos preços, porque a cana, o açúcar, o álcool é uma commodity, ou seja, o preço oscila dependendo do mercado internacional. E o agricultor está todo dependente disso e dependendo totalmente de insumo. E o agricultor, no processo de transição agroecológico, o agricultor agroecológico com uma produção super, super diversa, uma boa parte dos alimentos sendo consumidos pela própria família, outra parte sendo vendida no mercado local, a diferença era de mais de um salário mínimo.
Depois de um tempo, as experiências puderam ser comparadas do ponto de vista de geração de renda e de qualidade de vida.
Então, acho que foi muito bacana a gente fazer isso e depois, mais ainda, a gente fazer a reflexão com o próprio agricultor. Na verdade, esse agricultor, como ele estava muito próximo ao litoral, além dele plantar cana, ele também era pescador. Quando a gente olha o tanto de insumo, veneno, adubo químico que ele tinha que adquirir para o ciclo da cana, na verdade, era o peixe que estava garantindo ele produzir a cana, né? Porque a cana é aquela história, você planta, cuida e tem a colheita uma vez por ano. Então, em uma determinada, um determinado mês do ano, ele recebia um volume maior quando ele vendia para a usina. Mas se a gente pegasse aquele valor e a gente dividisse por mês, a gente ia ver que quem estava sustentando a cana e as despesas da cana era a pesca. Já pensou? E o método Lume ajudou a família a mergulhar sobre a sua realidade, alumiar a realidade e poder compreender mais esse processo.
Bom, para encontrar a versão completa desse podcast que está maravilhoso, basta acessar o nosso site, vai lá em radiobrasildefato.com.br e confere as publicações mais recentes que você vai ver ali te aguardando, esperando você dar o play no novo podcast do Brasil de Fato, Coriscos. E com esse convite, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Não sem antes agradecer demais a tua audiência e lembrar que amanhã a gente tem mais um encontro marcado nesse mesmo horário. O Bem Viver sempre chega na Rádio Brasil de Fato para o mundo inteiro a partir das 11 da manhã e também na Rádio Brasil Atual aqui em São Paulo, a nossa parceira RBA 98,9 FM a partir da 1 da tarde. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na área de divulgação diária do programa. Aqui te aproveita para agradecer agradecer demais esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o programa fica salvo como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.